Boa Mesa CBN, com Roberta Larica.
Roberta Larica é nutricionista, sempre está conosco às segundas-feiras no CBN Cotidiano. Hoje vai ensinar a arrumar geladeira. Ótimas dicas, porque a gente pode estar fazendo alguma coisa errada. Antes, doutora Roberta, eis que surgiu uma questão que só você pode nos ajudar aqui.
Conta, Mário. Tudo bem?
Fim de semana, eu peguei uma bandejinha de um embutido, um presunto, uma mortadela, que venceu no dia anterior. Hoje é que dia? Hoje é dia 8?
Dia 6.
Dia 6. Aí eu peguei lá, fui tomar café da manhã, venceu dia 5. Hoje é dia 6. Uhum. Tem gente que diz, gente, você enterrei. Que? Um diazinho só venceu, pode comer sem medo. Eu não como. A gente pode comer quando venceu a validade ou não pode, mesmo seja por um período curto assim?
É, Mário, o ideal é não consumir. Né? Por mais que a gente saiba que existe uma margem de erro, né, nas datas que são colocadas para a validade dos produtos, mas depende de muitas questões, né? Como que esse embutido estava sendo armazenado antes de você comprar? Quanto tempo ele ficou no seu carro até chegar em casa? Se você armazenou corretamente na geladeira, como eu vou falar hoje, vou até anotar aqui os embutidos para a gente falar. Então, assim, olhar a carinha dele, se está melado, né? A gente já vê que tem aquele aspecto ali de um alimento que já está vencido. Então, respeitar a data de validade, acho que é a forma mais segura, primeiro de tudo. Mas mesmo na validade, às vezes pode acontecer do alimento ter sido mal acondicionado e ele não está bom para consumo, né? Então, isso a gente precisa estar sempre atento. Outra coisa, Mari, até assim, me fez lembrar uma questão bem interessante, que eu acho que muitos ouvintes aí fazem, outros não fazem. É quando a gente vê, por exemplo, um queijo, né? Um queijo branco e ele tá levemente mofadinho assim por cima. Tem gente que pega e joga o queijo todo fora. E tem aquela pessoa que corta a parte que tá com aquele bolor, né? Aquele crescimento de bactérias e consome o resto do queijo. E aí, o que, que vocês fazem, Mário?
Eu jogo a parte podre fora.
Eu também faço isso, mano.
Vou desperdiçar o queijo
e come
todo.
O resto?
É.
Pois é, gente. Então, ó, sinto informá-los que esses fungos, essas bactérias, elas se proliferam no alimento todo. E muitas vezes os fungos, a gente vê superficialmente ali a carinha deles, né, com aquela carinha de bolo ali, mas eles têm como se fossem raízes, né, dentro dos alimentos. Então, o alimento inteiro precisa ser jogado fora, Mário.
Então, gente, se dentro da validade pode ter problema, fora da validade, o risco é maior ainda. O recomendável, está dizendo o doutor Roberto, não consumir. Apareceu um podrinho na comida, joga fora. Vale para fruta também? Ah,
vale,
às vezes uma maçã
também,
tá com um lado podre, mas o outro
aí.
Não.
Goiaba, né, Mário?
Goiaba.
Isso aí, porque aquele fungo ali já teve uma proliferação dentro do alimento, e que é invisível a olho nu, mas se você colocar em um microscópio, uma lentezinha, com certeza você vai conseguir ver a bactéria ali.
Então, fruto, alimento, estragou um pedacinho, estragou tudo, gente, já era. Goiaba, o problema não é você achar um bicho na goiaba, né?
É você pois é, Mário, dizem que é porque é orgânica, né? Se tem a minhoquinha ali dentro, tá bom pra comer, né?
Ô, doutora, a
Zé
gente...
Carlos Schaefer falando... Campeão, ele fala
tudo que você usa,
doutor. Campeão da Libertadores, com a camisa do Fluminense, ele pode tudo hoje aqui.
Então, doutora, na discussão do embutido, a gente levantou a hipótese aqui de se congelar antes do vencimento e aí dias depois você descongelar para o consumo único ali na hora.
Isso, tipo um dia antes, o resultado vence amanhã. Opa, vou congelar hoje.
É, o ideal mesmo é a gente congelar o alimento com um pouco mais de antecedência, até se a gente puder. Ah, vou viajar e sobrou uma bandeja de presunto que eu acabei de comprar, ou um queijo branco que eu não consumi todo. O ideal é o alimento ser congelado quanto antes. De preferência, ele não ter ido nem para a mesa, né? Essa é a regra. Mas, sem dúvidas, congelar pode ser uma alternativa para você estender a validade daquele produto, porque ao congelar não existe essa proliferação bacteriana como existe na temperatura da geladeira.
Ah, então é uma dúvida assim, na prática. É, faltam 5 dias para congelar ali a bandejinha de presunto,
pra
mas
vencer,
eu vou...
Para vencer ou para congelar?
Para vencer. E eu vou viajar e vou ficar 10 dias fora. Então eu posso congelar esses 5 dias, volto ali 5 dias depois do vencimento, mas congelado não tem problema.
Não, não teria problema. Agora consumiu o quanto antes, né? Porque já passou da data de validade... né, in natura, né, na temperatura ali ambiente ou natural do alimento, então não vale a pena passar muito tempo também, não. Você não vai ter uma garantia, né? Há quantos dias agora eu posso ficar com aquele presunto na geladeira, já que eu estendi um pouco a duração daquele alimento, né? Então, a gente não tem essa garantia.
Muito bom, doutora Roberta. O que é que a gente guarda errado na geladeira e nem percebe?
Pois é, Mário, vamos lá. Para a gente estender a duração dos alimentos, não pensando em validade, mas pensando, né, em uma folha que a gente não quer que fique murcha, uma sobrinha de feijão, de arroz do dia anterior que a gente quer guardar, ou às vezes até mesmo uma fruta, né, bem armazenada, um lácteo, um iogurte bem armazenado. Como é que funciona? Primeiro de tudo que a gente precisa pensar é que a geladeira ela tem um mecanismo de controle de temperatura. Né? E cada prateleira dela tem uma temperatura levemente diferente. Tem o local onde sai o ar, né? Que é o local ali mais gelado. E aí, geralmente, dependendo do modelo da geladeira, mas as geladeiras assim convencionais, vamos pensar, não essas modernas que tem hoje em dia, né, Mário? Vamos pensar na geladeira comum que a maioria das pessoas tem em casa. São geladeiras que, na maioria das vezes, a parte de cima é a parte mais gelada, que é a parte onde tem uma maior refrigeração. Então, o primeiro andar da geladeira, que é mais geladão, o que eu devo armazenar ali? Alimentos que são mais perecíveis. Então, pensar no arroz que sobrou do almoço, feijão, uma carne, às vezes um queijo, né, um presunto e tal, deveria ficar na prateleira mais alta. Quando vai descendo, então, o segundo andar, o terceiro andar, vai ficando mais quente um pouquinho, né, ou menos frio, a temperatura da geladeira. Então, ali na do meio, eu posso colocar as frutas, se eu quiser, ou às vezes também um iogurte ou um lácteo, se eu não tiver espaço na parte de cima. E mais no último andar é onde eu coloco a parte de folhas, uma cenoura, um tomate, um alimento que não precisa estar tão refrigerado numa área da geladeira tão gelada, e que vai provocar até queimar, né, aquelas folhas, vai provocar até mesmo um escurecimento daquele alimento, uma perda de nutrientes dele ali.
Então folhas na parte de cima da geladeira?
Não, folhas na parte de baixo.
De baixo, no gavetão lá embaixo.
Isso. Eu tô falando, ó, de cima para baixo. Tá. Então, lá em cima é mais geladão. Lá em cima são as sobras de comida. Ótimo. Certo? Arroz, feijão. Ou se tiver espaço, pode botar os laticínios ali também. No segundo andar, se não couber no primeiro, lá em cima, lá no andar mais alto, coloca os lácteos, então. Lá no último andar, mais quentinho embaixo, hortifruti, frutas, uma garrafa de água, um suco. Então, pensar que eu preciso otimizar o uso, né, da geladeira na temperatura correta para que eu não queime minhas folhas no lado de cima, porque eu não preciso colocar folha lá em cima. E, ao mesmo tempo, eu não estrague um arroz ou um feijão colocando lá na primeira prateleira de baixo, porque eles precisariam estar refrigerados também, né? E a gente vê muito, Mário, as gavetinhas, né, na geladeira, né? Se você for pensar, aquelas gavetinhas, dependendo do modelo da geladeira, não vai acondicionar corretamente um presunto, um queijo, né? São alimentos que precisam de um espaço um pouco mais gelado. E se está na gaveta lá embaixo, vai estar num espaço que já é mais quente para aquele alimento.
Olha, eu estava até lembrando, boa tarde, doutora Roberta, Adalberto aqui, tudo jóia?
Boa tarde, Adalberto, tudo
olha,
ótimo.
Olha, lá na gaveta de verduras, lá da minha geladeira, tem uma tampinha que ela abre e fecha. Eu já fiquei pensando...
Na frente da gaveta?
Aí eu fiquei pensando, deduzi que seja, doutora Roberta, para entrar ventilação, alguma coisa do tipo. Mas tem ali alguma característica, alguma funcionalidade? É uma tampinha, abre e fecha ali da geladeira.
Olha que interessante, Adalberto. Se você mantiver aquela tampinha fechada e for guardar dentro dessa gaveta folhas, então um alface, uma rúcula, uma couve, com certeza esse alimento vai durar mais. Porque quando você abre a tampinha, você deixa entrar a umidade ali dentro. Então, depende do alimento que você vai colocar. Talvez se você guardar cenoura, uma beterraba, vai aguentar bem com a tampinha aberta. Mas quando a gente fala em folhas, principalmente, que é o que as pessoas mais reclamam, né? Que as folhas murcham, as folhas estragam depois que eu lavo e tudo. O ideal é o quê? Não ter umidade. Por isso que a gente guarda as folhas dentro de caixas fechadas ou na sua gavetinha fechada, com essa tampinha fechada, e camadas de papel toalha entre as folhas na hora de arrumar, como se a gente fosse fazer um... Imagina uma caixa de plástico em que você coloque, como se fosse uma lasanha, uma camada de alface, uma camada de papel toalha, uma camada de rúcula, uma camada de papel toalha. Quando você consegue vedar bem esse recipiente, não vai entrar umidade, as suas folhas vão ficar crocantes e lavadas dentro da geladeira.
Ótima dica. Pera aí um pouquinho que eu quero saber sobre a porta da geladeira. O que a gente guarda na porta da geladeira e o ovo? Repórter CBN, em seguida você pode voltar, doutora Roberta?
Volto.
Voltamos com a Roberta Larica ensinando a arrumar a geladeira. Ela já disse, olha, a parte alta é a parte mais fria, então alimentos como laticínios, embutidos, sobra de comida, melhor na parte mais fria. Parte mais baixa, você pode colocar verduras, legumes, para que é menos frio, não vai queimar os alimentos. E aí ficou a dúvida, e a porta da geladeira, vem o ovo também, o que a gente coloca na porta da geladeira, doutora?
Boa pergunta, Mari. Imaginei que os ouvintes fossem fazer a pergunta dos ovos.
É.
Acho que essa é uma dúvida que muita gente tem. Então, com relação aos ovos, a gente tem um probleminha, que é o seguinte, a gente não pode higienizar os ovos, do tipo esfregar com bucha e tal, para guardar na geladeira. Porque, assim, uma coisa que eu não falei no início, é que tudo que é meio que óbvio, né, que tudo que vai entrar na geladeira precisa ser higienizado. Isso é regra, né? Então, eu vou guardar uma garrafinha de iogurte, eu preciso lavar antes de guardar na geladeira. Então, tudo que for entrar na geladeira precisa ser limpo. Essa é uma regra que não tem discussão, porque as bactérias andam pela geladeira, né? Então, quando a gente vai pensar nos ovos, são alimentos que vêm sujos, né? Os ovos vêm na caixinha dos ovos e a gente não pode esfregar com bucha. Quando a gente esfrega, é como se a gente deixasse aquele ovo poroso. A gente abre os porozinhos e permite que bactérias entrem para dentro do ovo antes de você consumir e estraguem os ovos. Então, o certo é o quê? Eu vou consumir o ovo, eu passo a buchinha, quebro e como o ovo naquela hora. E aí, os outros ovos que eu não vou consumir, eu tenho duas opções. Ou eu posso passar só um paninho, assim, um papelzinho, toalha, com um pouquinho de álcool, só para higienizar. Ou só passar um pouquinho de água, sem passar a bucha, né? Higienizar e guardar ou naquela bandejinha de ovos, ou numa caixinha fechada. Só que a caixinha fechada pode ir para dentro da geladeira, na parte de temperatura ele média para mais morno, né? Ou seja, mais embaixo. Mas se for para a geladeira, ele precisa estar dentro de uma caixinha. Ele não pode estar na porta da geladeira, como a gente vê às vezes, né? Algumas geladeiras têm aquele porta-ovo. Ali precisa ter uma tampa, e que nem sempre tem. Esse é o grande problema dos ovos que a gente vê ao guardar na geladeira. Agora, uma dica que eu dou é o seguinte, se você consome esses ovos muito rápido, então você compra uma dúzia de ovos e você consegue consumir em 3 dias, 4 dias, você pode deixar do lado de fora da geladeira enquanto a temperatura não está muito quente aqui. Então, não está no verão, dá para usar longe de qualquer equipamento de calor, pode deixar ele respirando ao ar livre, vamos dizer, né? Higienizar antes de comer. Agora, se você leva aí mais de uma semana para consumir aquela dúzia de ovos, passa só uma água com um papelzinho ou um pouquinho de álcool com papelzinho e guarda na geladeira dentro de uma caixinha. Pode ser aquela que já vem até na porta da geladeira mesmo, com a caixinha de ovo fechada, ou ele vai ter que ir para dentro da sua geladeira fechado também, porque ele não está higienizado.
Entendi. Doutora, guardar sobra de alimentos sem tampar na geladeira, tem algum problema? Sobrou um pedaço de lasanha, bota na geladeira. Sobrou um pedaço de pizza, você bota na tapaué, mas não tem, perde a tampa. Você pode danar perder tampa, né?
E vou complementar, mas tem uma dúvida também. Gente, guarda panela dentro da geladeira.
Pode, panela e guardar sem tampar?
De jeito nenhum.
Não, nem uma coisa nem outra?
Né? Na verdade, o que acontece? Nem pano de prato, tem gente que também não usa tampa da panela, né? Enrola num pano de prato e bota dentro da geladeira. Então, isso não permite que o alimento seja refrigerado da forma correta, porque a panela ela vai isolar um pouco da refrigeração. O isopor também é a mesma coisa. Se você deixa um presunto ou queijo no isopor, naquela bandejinha, você não vai conseguir refrigerar tão bem quanto se você colocar em um potinho de vidro, né, ou um potinho de plástico e deixar na geladeira. Você vai perceber que seu presunto vai durar mais, ou seu queijo, né, vai durar mais. Então, sempre retire da panela,
entendi.
Sempre retire do isopor E nunca use pano de prato dentro da geladeira.
E deixar sem tampar? Deixar aberto, numa vasilha aberta, sem a tampa?
Então, tem o risco de contaminação, porque o alimento vai estar exposto, né? Então, as bactérias, como eu falei, elas andam pela geladeira, ao abrir e fechar a porta, você também está expondo o alimento e ele vai ressecar, né? Então, ele vai perder o sabor, ele vai perder a textura, né? Entendi. Você vai acabar estragando o alimento com mais facilidade. Então, uma dica é comprar aqueles potes de vidro que já vem com a tampa de silicone, porque o vidro, ele é feito para aquecer, se você precisar botar no micro-ondas, né? Ou aquecer aquele alimento no forno depois, não tem toxicidade nenhuma. Ou se for colocar no plástico, sempre usar o alimento, já deixar ele esfriar, colocar na caixinha de plástico, né, no potinho de plástico, a tampinha, como Tupperware e tal da vida, e aí coloca na geladeira. E nunca levar o plástico ao micro-ondas na hora de aquecer o alimento.
Boas dicas, Roberta Larica. Para terminar, o Ismael, nosso ouvinte, mandou uma dúvida da semana passada. Ele falou que semana passada a doutora Roberta disse para evitar o pico glicêmico, para evitar o pico glicêmico de manhã, ao comer frutas, o vegetariano deve comer aveia, por exemplo. Aí ele ficou com duas dúvidas aqui. O carboidrato e a proteína animal devem ser ingeridas antes ou depois das frutas?
Sempre junto. Então, assim, eu posso logo na sequência, Mari. Eu posso terminar de consumir a proteína animal e na sequência comer a fruta. Do tipo, vou comer ovos mexidos, acabei de comer os ovos, posso pegar uma maçã e comer. Então, não precisa necessariamente estar no mesmo garfo, mas pode ser na mesma refeição.
E a mesma pergunta ele manda para a sobremesa. É certo comer a sobremesa logo após a refeição ou esperar algum tempo?
Sempre o melhor é logo após a refeição, porque aí esse alimento vai ser digerido junto aos demais, né?
Perfeito. Roberta Larica, nutricionista comentarista do CBN Cotidiano. Obrigado, doutora Roberta.
Eu que agradeço, Mário. Agradecer aos ouvintes pela participação.
Até a próxima
semana
segunda.
Que vem.